Vem aí, Gabriela Esportiva. A Rádio Gabriela FM entra em campo com sua equipe de esporte. Começa agora, Gabriela Esportiva. Você por dentro de tudo o que acontece no mundo dos esportes. Todos juntos, na mesma sintonia. 102,9. Gabriela Esportiva.
Olá, 6h13, um ótimo começo de noite para você, onde quer que se encontre. Fala com ele que traz sempre novidades e informações atualizadas no mundo dos esportes. Boa noite, Zé Maria. Deixa eu ver aqui. Ah, meu Deus, vamos conectar aqui novamente. A idade vai chegando, né, rapaz? Para você ficar por dentro de tudo que rola no mundo dos esportes, gruda aí, porque com certeza o Gabriela Esportiva de hoje tá bom demais, com muitas informações. E você coladinho com a gente aí na 102,9 nos...
É, vamos nessa.
Agora sim, boa noite, meu querido Zé Maria.
Boa noite, Léo Guedes. Boa noite aos amigos do Gabriela Esportiva.
Ok, seu alôzão aí para sua galera, para sua turma aí, seus fãs e ouvintes.
Ao alô social do programa de hoje para o médico Dr. Paulo Medauá Reis, que é um abnegado do esporte de Léo, viu, Léo?
E grande abraço para ele e toda a família dele também, né? Sempre ligadinho. Quem mais?
Não, por enquanto, para ontem, como foi o dia do amigo, a gente soltou cinco nomes, entendeu? Porque
beleza.
Não dava para abraçar apenas um único amigo.
É verdade.
Mas a saudação de hoje é para essa figura muito especial do esporte da cidade, o Dr. Paulo Medauá Reis.
Ok, vamos aos destaques de hoje.
Gabriela Esportiva, um programa que leva você aos grandes destaques do mundo esportivo.
No Gabriela Esportiva de hoje, vitória encerra jejum e vence Ponte Preta e deixa Z4 da Série B. Seleção brasileira feminina estreia goleando aí e Marta bate o recorde nas Olimpíadas. CBF projeta retorno do público aos estádios nas quartas de final da Copa do Brasil. Tem mais. Após 12 horas de depoimentos, Boca Juniors é liberado pela polícia e voltará à Argentina. E mais. Santos desembarca na Argentina para decisão contra o Independiente. E Renato tem as voltas de Bruno Henrique e Rodrigo Caio no Flamengo pelo duelo da Libertadores em Brasília. E muito mais aqui no Gabriela Esportiva.
Gabriela Esportiva.
6h15 para você que está aí curtindo a nossa programação em todos os cantos do planeta, conectado pelo nosso aplicativo, pelo nosso site. Uma excelente noite para você, onde quer que se encontre. Olha, não há mal que dure para sempre. O Vitória comprovou nesta terça-feira que o ditado é real. Depois de 7 jogos sem conseguir vencer a Série B do Campeonato Brasileiro, o jejum foi encerrado. No duelo entre os dois clubes desesperados para deixar a zona de rebaixamento, o rubro-negro levou a melhor sobre o Ponte Preta. Com um gol de Pablo Salles, um chute de fora da área do segundo tempo, Leão venceu por 1-0. Chegou aos 12 pontos conquistados e deixou a zona de rebaixamento. Agora ocupa a 15ª colocação. A Ponte, por sua vez, mantém seu jejum na competição e segue na penúltima colocação com 9 pontos ganhos, Zé Maria.
É verdade, viu, Léo? Foi um alívio não só para o Vitória, para a torcida do Vitória também. E a gente sabe que aqui na cidade a gente tem alguns rubro-negros roxos, né? Como o Marinho Santos, o próprio Paulo Medauá, são torcedores do nosso Esporte Clube Vitória. Mas o Vitória ontem, depois de algum tempo, né, sem vencer, acabou construindo essa vitória muito interessante. Foi o jogo que fechou a rodada de ontem da terça-feira. 5 jogos aconteceram pela 13ª rodada do Campeonato Brasileiro da 2ª Divisão. Guarani empatou com o Sampaio em 0-0. O Remo venceu o Cruzeiro. Perceba aí que o Cruzeiro continua também dando vexame nesse campeonato da 2ª Divisão. Perdeu ontem a equipe do Remo por 1-0. O Botafogo em casa também decepcionou. E com isso o Goiás, né, se manteve ali na posição, sempre brigando, né, pelas primeiras posições na parte de cima da tabela. O Goiás venceu o jogo lá no Rio por 2-0. E o Londrina, jogando com confiança, empatou em 0-0 o Vitória no jogo das 21 horas e 30 minutos, dentro do Barradão. Finalmente venceu, respirou na competição, saiu inclusive momentaneamente da zona do rebaixamento. Essa 13ª rodada do campeonato da segunda divisão prossegue nesta quarta-feira, né? Aliás, já tivemos um jogo agora na parte da tarde. Esse jogo começou às 16h e até o finalzinho, ali pelos 80, 83 minutos, eu acompanhei, o Vila Nova estava perdendo para o Brusque por 1-0. O Brusque de Santa Catarina construindo um resultado muito importante, mas não sei, Léo, ou se esse resultado efetivamente é o resultado do final do jogo. Brusque venceu Vila Nova, repito, por 1-0. Agora, às 21h30, teremos prosseguimento com a Série B, com o CSA enfrentando o Vasco da Gama. Ainda não será, desta vez, a estreia do técnico Lisca, né? O Lisca que assinou o contrato até o final do ano com o Clube de Regatas Vasco da Gama. O Lisca só vai estrear na próxima rodada, a partida desta noite. Ainda será dirigida pelo auxiliar técnico da comissão permanente do próprio Vasco. É um jogo em que o Vasco precisa vencer. Aliás, eu diria para a torcida do Vasco que só tem um caminho para o Vasco encostar na parte de cima da tabela. É vencer o jogo de hoje e vencer também no final de semana. Só duas vitórias em sequência colocaria o Vasco, que permanece ali com 18 pontos, precisa chegar na pontuação daqueles que estão na parte de cima, liderando os quatro primeiros lugares desse campeonato brasileiro da segunda divisão. Essa noite também tem o jogo do líder, o Náutico, enfrentando o Brasil de Pelotas. São os jogos desta quarta-feira, cuja rodada fecha amanhã, na quinta-feira, com mais duas partidas. Às 19h teremos Coritiba e CRB, e às 21h30 de amanhã teremos o fechamento da 13ª rodada, com Avaí enfrentando a equipe do Operário. Tomara, né, que o Vasco, que representa uma grande torcida, consiga esta noite no Rei Pelé um resultado expressivo, porque é um Vasco que já perdeu o Marcelo Cabo, já está aí com um novo treinador, mas vou repetir aqui no Gabriela: Lisca só vai estrear na área técnica no final de semana, no próximo compromisso do Vasco da Gama, Léo.
Ok, ainda falando dos jogos de hoje, sua análise técnica para os jogos hoje.
Bom, os jogos, né, o CSA e Vasco, uma partida muito difícil, né? O CSA não tá bem também nesse campeonato, tem 14 pontos, né? O Vasco tem 18. Eu diria que são duas equipes querendo, né, somar pontos, crescer na competição. Esse é um jogo muito interessante. O Náutico, diferente do Brasil de Pelotas, um Náutico que está muito bem posicionado, é o líder desse campeonato brasileiro. 26 pontos, né? Se vencer o Brasil esta noite, jogando no seu estádio, o Náutico daria um pulo, chegaria aí aos 29 pontos e seria uma pontuação muito interessante para o clube pernambucano, que faz um campeonato com intensidade. É o melhor time da Série B desde o início da competição, tem sido o Náutico sobrando nos seus jogos. Então, é isso que a gente percebe do jogo de hoje, dos jogos de hoje de CSA e Vasco da Gama, e de Náutico e Brasil de Pelotas, que vão acontecer a partir das 21 horas e 30 minutos.
Ok, muito obrigado pelas informações. Agora 6h22.
Gabriela Esportiva.
Gabriela Esportiva, sempre do oferecimento Pai Mendonça e Inforlaser. Arrume as malas aí, Zé Maria, que vamos dar um pulinho no Japão, em Tóquio. Porque amanhã, dessa quarta-feira, marcou a estreia do Brasil dos Jogos de Tóquio. com uma boa atuação e recorde de Marta, a seleção feminina goleou a China por 5-0 na primeira rodada do torneio de futebol. Uma goleada e protesto antirracista se destacaram nos primeiros duelos. Com 2 gols de Marta, um ataque envolvente e participativo com Bia Zanerato, Debinha e Andressa Alves também marcando. A goleira Bárbara brilhando nos momentos mais difíceis, a seleção brasileira feminina goleou a China por 5-0 nesta quarta-feira, hoje, portanto, em Miyagi, na abertura do grupo F dos Jogos Olímpicos de Tóquio, Zé Maria.
Olha, sobrou em campo, né? Foi uma vitória, aliás, a gente comentou aqui no Gabriela Esportiva de que o futebol feminino passava muito mais confiança, né? Pra gente começar a sonhar com uma medalha olímpica na categoria do futebol feminino. E dentro de campo foi um começo arrasador, né? A Marta chamando para si a responsabilidade, comandando essa grande vitória, essa grande goleada da seleção brasileira de futebol feminino. Eu diria que começamos com muita intensidade. Espero que amanhã a seleção masculina do Brasil possa, entendeu, também ter um começo interessante. Se a seleção brasileira estreia no horário melhor, Léo. Será às 8:30 da manhã, entendeu? Então, há uma expectativa muito grande com relação a essa seleção brasileira estreando amanhã também nesses Jogos Olímpicos de Tóquio.
Muito bem, esse é o Gabriela Esportiva.
Gabriela Esportiva.
Olha, hora para você que está se preparando para trabalhar, você que está voltando para casa agora, ótima noite, 6:24. Olha, a CBF já idealizou um momento para a retomada aí do público nos estádios. A entidade quer elaborar um projeto piloto para liberar a presença de torcedores nas partidas a partir das quartas de final da Copa do Brasil, prevista para o fim de agosto. Funcionaria como um teste para o retorno definitivo às arquibancadas. A entidade enviou um ofício às federações estaduais, assinado pelo presidente do em exercício, Coronel Nunes, pedindo para que elas dialoguem, né, com as autoridades públicas de saúde na tentativa de ter um aval para a liberação. E aí, Zé Maria, o que você acha?
Eu acho, Léo, que esse fato já aconteceu no futebol europeu. Esta noite já é realidade no futebol sul-americano, né? Porque o jogo do Flamengo em Brasília também já vai ter público esta noite. E estou entendendo que a CBF está sinalizando para que cada federação administre em cada estado com as autoridades sanitárias, essa possibilidade. É natural que, nesse primeiro momento, Léo, um percentual deverá ser destinado, entendeu? Mas, enfim, essa é uma situação em que as autoridades estaduais decidem se pode efetivamente haver público nesses jogos, como pretende, nas quartas de finais da Copa do Brasil, a Confederação Brasileira de Futebol. Vamos aguardar o contato das suas federações estaduais para que, então, a entidade possa confirmar esse momento muito diferente, porque há muito tempo não temos público nos estádios. O Flamengo hoje vai voltar a sentir o calor da sua torcida, embora com uma margem muito menor em relação à capacidade do Mané Garrincha, mas enfim, é uma novidade, eu diria que é uma novidade positiva do futebol, porque futebol sem público, entendeu? Estádios vazios é uma situação que a gente não conhecia, né? É um momento diferente, entendeu? Então, há uma expectativa. Em determinado momento, Léo, essa situação será, naturalmente, haverá uma sinalização, vai depender muito das autoridades sanitárias em cada estado, mas, efetivamente, a gente já esperava nesse aspecto dessa sinalização da própria Confederação Brasileira de Futebol, porque a Conmebol foi quem tomou a iniciativa liberando público para os seus jogos nas competições da Copa Libertadores da América e Copa Sul-Americana.
Ok, falando em Flamengo,
alô, nação rubro-negra!
Os você citou aí o Flamengo, né? Os dois se juntam ao grupo de jogadores que foram relacionados aí para o jogo contra o Bahia. Se Bruno Henrique e Rodrigo Caio forem confirmados entre os titulares, a dúvida maior será quem deixa o time na defesa, Gustavo Henrique ou Léo Pereira. A provável escalação do Flamengo será Diego Alves, Isla, Rodrigo Caio, Gustavo Henrique, Léo Pereira, Felipe Luiz, William Arão, Diego, Everton Ribeiro, Arrascaeta, Bruno Henrique e Gabigol. Como venceu por 1-0 no primeiro jogo das oitavas de final na Argentina, o Flamengo pode até empatar o Defensa e Justiça, que avança aí para as quartas de final da Libertadores, Zé Maria.
É verdade, eu diria que é um Flamengo com força máxima, né? Com os seus jogadores especiais, né? O Flamengo tem um elenco muito diferente. Embora tenha perdido o Gerson, mas o Flamengo ainda tem o melhor elenco do futebol brasileiro. Então, o Flamengo muito favorito, jogando esta noite no Mané Garrincha contra a boa equipe argentina, o Defensa e Justiça. No jogo de ida, o Flamengo venceu por 1-0, joga, portanto, esta noite com o direito do empate, empatando o Flamengo, já estará nas quartas de final da competição. Esta noite, Léo, temos outros clubes brasileiros também disputando essas oitavas de finais nos jogos de volta. Em São Paulo, às 19h15, o Palmeiras, que venceu o jogo no Chile por 1-0, vai ter um duelo aí de volta contra a equipe da Universidade Católica. Então, o Palmeiras também com força máxima e jogando também por um simples empate para avançar na competição. Às 21h30 teremos um clássico argentino com as equipes do Argentino Júnior e River Plate. O jogo de ida também empatou em 1-1, então eu diria que esse duelo com essas duas equipes do futebol da Argentina estão muito em abertos, né, para esse grande jogo também desta noite às 21h30. Enfim, são jogos da fase de oitavas de finais, jogos de volta, e ontem essa competição avançou, com dois clubes brasileiros se classificando. O Atlético Mineiro voltou a empatar com o Boca Juniors no Mineirão, em 0-0, levou a decisão para a cobrança das penalidades, e na hora dos pênaltis brilhou muito a figura do Everson, do goleiro do Atlético, que acabou, além de marcar o último gol do duelo dos pênaltis, também fazendo duas grandes defesas nessa decisão. E no jogo das 21h30 tivemos o São Paulo surpreendendo. Jogando na Argentina, o São Paulo, que havia empatado o jogo de ida pelo placar de 1-1, jogando no Morumbi em São Paulo, ontem foi um São Paulo diferente, mais intenso, um São Paulo com muita movimentação, estreando Marquinhos, eu diria que uma joia da base lá de Cotia, e esse menino fez muita diferença no duelo de ontem, ajudou muito ao São Paulo. São Paulo sobrou no jogo de ontem, venceu por 3-1, mas quando tomou o gol do Racing, já venceu o duelo por 3-0 no agregado. Deu São Paulo por 4-2, eu diria que os dois clubes brasileiros brilharam muito. Vamos torcer para que esta noite o Palmeiras possa se classificar, representando também o nosso futebol brasileiro, o Flamengo também possa se classificar jogando já no estádio de Brasília, no Mané Garrincha, com a presença aí de 10% da capacidade de público lá do grande estádio de Brasília, e naturalmente vamos esperar o duelo do Fluminense. O Internacional joga amanhã contra o Olímpia, também empatou o jogo de ida em 0-0, o Inter agora vai decidir dentro do Beira-Rio, e o Fluminense, que é dos clubes brasileiros, quem tem a melhor vantagem, só enfrenta o Cerro Porteño na data de 3 de agosto, lembrando que no jogo de ida o Fluminense também venceu por 2-0, nesse jogo agora no Rio, pode-se dar o luxo até de perder por 1-0, que ainda assim o Fluminense estará nas quartas de finais da Copa Libertadores da América. Ontem tivemos sequência, né, do campeonato da Copa Sul-Americana, o Grêmio, que havia vencido o jogo de ida, acabou perdendo, né, por 2-1. Tomou 2 gols da LDU de Quito, jogando na Arena do Grêmio, e está eliminado da Copa Sul-Americana. Venceu o primeiro jogo por 1-0, entendeu? Tomou 2 gols no jogo de ontem, acabou deixando a competição, de acordo com o regulamento da Sul-Americana. No outro jogo envolvendo a equipe brasileira, o Atlético Paranaense sobrou em campo, né? Deu um chocolate no América de Cali, venceu pelo placar de 4-1. Esta noite, Léo, teremos a sequência da Copa Sul-Americana. Por mais, hoje teremos um clube brasileiro em campo, o Bragantino, né? O Bragantino enfrentando o Independente Del Valle, né? O Bragantino que venceu o primeiro jogo jogando fora por 2-0, jogando como visitante. Agora joga em Bragança Paulista, pode também se dar o luxo de perder por 1-0, que o Bragantino estaria nas quartas da Copa Sul-Americana. E amanhã, na quinta-feira, teremos o Independente, né, da Argentina, fazendo o seu duelo, enfrentando a equipe do Santos. No jogo de ida, o Santos venceu por 1-0, portanto tem o direito do empate para se classificar. Esse é o destino dos clubes brasileiros, que até o momento só o Náutico foi a equipe brasileira eliminada da Copa Sul-Americana, Léo Guedes.
Muito obrigado aí, Zé Maria. A gente volta rapidinho com mais informações, notícias no mundo dos esportes nacionais e internacionais e também aí, né, as notícias regionais para você ficar por dentro de tudo no oferecimento de Infolaser e Pai Mendonça. Olha a hora, 6:34.
102,9, Gabriela Esportiva. No seu rádio, Gabriela Esportiva.
Olha a hora, para você que está curtindo a nossa programação, se preparando para o trabalho, você que já está voltando para casa. 6:39, Gabriela Esportiva no oferecimento de InfoLaser, a mais completa em recargas de cartuchos e suprimentos para informática. E Pai Mendonça agora com a nova loja, Pai Mendonça Home Center. Para você que está curtindo a nossa programação aí nos quatro cantos dessa gostosa e imensa Bahia. Para você que está aí curtindo desde cedinho, um abraço aí para o meu amigo que está curtindo a nossa programação, acompanhando o nosso Gabriela Esportiva nesse comecinho de noite aqui, desde cedinho aí, né, nas ondas 102,9, o Urbano, Cláudio Nora, Andiná, galera sempre ligadinhos em 102,9. Para você que está aí chegando agora, seja bem-vindo, vamos às mais importantes notícias do mundo dos esportes para você que está curtindo aí desde cedo, você que ligou seu radinho agora.
Gabriela Esportiva.
Olha, durou um pouco mais de 12 horas os depoimentos à Polícia Civil de Minas Gerais dos membros do Boca Juniors e do Atlético Mineiro sobre a briga generalizada, né, após a partida pelas oitavas de final da Copa Libertadores no Mineirão. Ninguém foi detido. O clube argentino teve de pagar fiança de R$3.000 para 2 integrantes da delegação serem liberados. O Boca saiu direto da delegacia para o aeroporto. O tumulto começou logo após a vitória do Atlético Mineiro nos pênaltis sobre o Boca Juniors. Com o triunfo, o Galo passou aí às quartas de final da Libertadores. No caminho para o vestiário, jogadores do time argentino entraram em confronto com os seguranças do clube mineiro e do estádio. Daí a briga generalizada começou nos acessos aos vestiários, também envolvendo dirigentes e jogadores dos dois clubes. Que vergonha, né, Zé Maria?
Complicado. Vergonha, vergonhoso. Espero que isso não chegue, né, nesse momento no nosso Baianinho, nessa fase de semifinais, que os nervos estejam nos lugares, porque o que o gigante Boca Juniors fez ontem foi de uma incompreensão generalizada, né? Perderam dentro de campo, né? Antes haviam marcado um gol no tempo normal, mas o VAR comprovou a irregularidade do atacante, né, um impedimento na jogada, e acabou cancelando o gol do Boca Juniors. E no final do jogo tivemos as cobranças de pênalti. Até então tudo caminhava com tranquilidade. Mas depois da cobrança dos pênaltis, a situação voltou a ficar tensa, principalmente no acesso aos vestiários do Mineirão. Ali a baixaria foi, eu diria, generalizada, com o envolvimento de policiais, seguranças e a equipe do Boca Juniors, que passou destruindo tudo pelo caminho. Então, acabaram terminando aí 12 horas, né, de cadeira lá numa delegacia em Belo Horizonte. A equipe chegou em Belo Horizonte num voo fretado e saiu da delegacia 12 horas depois, direto para o aeroporto, para voltar para a Argentina. Mas ficou muito feio esse tipo de comportamento. Isso não existe mais no futebol, né? Tem que saber perder também, né?
Com certeza.
Tem que saber perder também.
Então, e aceitar provocações, né? Resistir às provocações.
Eles provocaram demais durante um bom período. Muito embora, viu, Léo?
Sim.
A gente precisa também colocar aqui no Gabriela que um mau exemplo começou com a torcida do Atlético Mineiro. E na noite anterior, soltaram uma bateria, né, de fogos por volta de 2 horas da manhã, entendeu? Na porta do hotel onde estava localizado a delegação do Boca Juniors.
Aí não
então,
vale,
no
né?
meu entendimento, entendeu? Tudo começou com essa baixaria também por parte da torcida do Atlético. O Atlético tem um time bem superior e não fez um jogo forte ontem, não. Absolutamente, entendeu? Tem que agradecer muito à noite a recuperação do Everson na cobrança das penalidades, entendeu? Na perfeição também com que ele cobrou aquele último pênalti. Mas, enfim, a gente espera que essas coisas não aconteçam mais no futebol. Não há espaço no futebol mais para esse tipo de comportamento. É preciso ter grandeza também. Não é só nos resultados positivos, não. É saber perder também nos resultados negativos. Por exemplo, vamos ter semifinais desse campeonato baiano, que agora muda o regulamento. O regulamento agora é de mata-mata, então quem perder esses dois jogos que vai acontecer no sábado e no domingo, e que por coincidência serão ambos aqui na cidade de Ilhéus, no estádio Mário Pessoa, vai estar deixando a competição. O Colo-Colo, Léo, que terminou a primeira fase em primeiro com 12 pontos, com 4 vitórias e apenas uma única derrota, com a sua melhor defesa, que só tomou 2 gols, oriundo no jogo contra o Barcelona, na segunda rodada. Só o Barcelona conseguiu, na primeira fase, marcar gols em cima do Colo-Colo. Então, Colo-Colo e Barcelona jogam no domingo, é o duelo do primeiro contra a quarta melhor equipe nessa fase de grupos, lembrando que o regulamento não dá vantagem nenhuma. A única vantagem é você ter um mando de campo e pagar, porque quem tem o mando de campo é o mandante, e além disso ainda paga a conta também do jogo com o borderô financeiro. Então eu diria que Colo-Colo joga no domingo contra o Barcelona, um jogo muito equilibrado, enfrentando um Barcelona diferente, reforçado, um Barcelona que, aliás, foi a única equipe que derrotou esse mesmo Colo-Colo na fase de grupo. E no sábado teremos o início dessas semifinais com o Grafiúna enfrentando o Botafogo. O Grafiúna terminou a competição na segunda posição, com 10 pontos, né, 3 vitórias, 1 empate, 1 derrota. O Grafiúna, que tomou 5 gols, fez 9, tem um saldo positivo de 4. E o Botafogo, que foi a terceira melhor equipe, com 3 vitórias e 2 derrotas, o Botafogo tomou 7 gols, fez 12, terminou a competição com saldo positivo de 5. Nesse jogo de sábado, de Grafiúna e Botafogo, o Grafiúna é o mandante, é quem vai pagar o borderô financeiro do jogo, entendeu? Mas não tem absolutamente nenhuma vantagem. O regulamento é muito claro. Terminando o jogo em 0-0, teremos cobranças de penalidades. Agora é mata-mata no Baianinho. Então, todo cuidado é pouco nesse momento, porque quem perder já vai estar deixando a competição. Quem vencer já vai estar segurando o seu direito de participar da grande final. Na grande final, aí a situação muda. São 2 jogos de ida e volta, né? Então, teremos o primeiro jogo, teremos o segundo jogo também, mas também sem vantagem absolutamente para nenhuma das equipes. Então, todo cuidado é pouco nesse momento, eu diria, muito especial de semifinais desse Campeonato Baianinho. São as quatro melhores equipes, né, que se classificaram dentro de campo. E dentro de campo vão decidir o seu destino com relação a essa grande decisão desse Campeonato Baianinho 2021.
Beleza, essas são informações aqui, né, do mundo dos esportes, para você que está aí, ó, ligadinho desde cedo, você que acompanha a partir de agora, você que está conectado, nos dando a carona no seu carro, você em qualquer parte do planeta, pelo nosso site, pelo nosso aplicativo.
Gabriela Esportiva.
Sempre no oferecimento Pai Mendonça e InfoLaser. Para você que está curtindo desde cedo aí as últimas informações de hoje, olha, o Corinthians deve definir contratação, né, de Renato Gaúcho nesta quarta-feira, após ver aí o Bendim, né, endurecer nas primeiras conversas para a liberação. O jogador conseguiu avançar nas tentativas e está livre na FIFA. Com 6 meses de contrato atrasado e sem condições de retornar para a China, o jogador obteve a quebra do seu vínculo. O campeão brasileiro em 2015, sendo eleito melhor jogador da competição, o meia-campista retornará ao Timão aos 33 anos de idade, Zé Maria.
Tem que reforçar mesmo, né? O Corinthians tem que aproveitar esse momento. É um jogador que quer, tem vontade de jogar no Corinthians, eu não tenho dúvida nenhuma. É um jogador que vai trazer, sim, muita qualidade ao meio-campo do time do Corinthians. Corinthians não está num bom momento e essa é, sem dúvida nenhuma, uma boa notícia, né? A presença dele reforçando, dando mais qualidade ao meio-campo do time de maior torcida no estado de São Paulo.
Beleza, você está acompanhando o nosso Gabriela Esportiva. Vamos deixar esses últimos minutos finais aqui para suas considerações, suas notícias importantes aí no mundo dos esportes. Não, você já citou algumas, né, regionais, mas se tiver alguma coisa mais para acrescentar, fica à vontade.
Eu estou acabando de receber uma informação também pelo meu e-mail, está chegando. Às vezes a gente não gostaria de dar determinadas notícias, viu, Léo?
Com certeza.
Fica muito triste com determinadas situações. Mas a súmula do jogo do Colo-Colo de domingo passado, a gente lembra que no domingo passado o Colo-Colo venceu e quebrou a invencibilidade do Grapiúna. Dentro de campo, foi tudo normal. Os jogadores fizeram a parte deles, né? E acabaram terminando essa fase inicial em primeiro lugar. Fora de campo, o presidente não honrou o pagamento da arbitragem e essa súmula acabou de ser encaminhada para o Tribunal de Justiça Desportiva. Quer dizer, mais uma situação de conflito, mais uma situação de dificuldade, entendeu? Porque já tem muitos problemas, entendeu? Não é a primeira vez, né? O Colo-Colo tem sido corriqueiro, entendeu? Nesse tipo de situação. Então, quando se assina um documento, quando se assina, se parcela um débito, né? É preciso ter liquidez, entendeu? Mas isso não parece ser rotina no Colo-Colo, não. Muito pelo contrário. Parece que está no DNA do presidente não honrar compromissos, não liquidar compromissos do clube, entendeu? E, mais uma vez, o Colo-Colo está aí indo para julgamento em razão de mais uma pendência, porque nem a súmula ele assinou no último jogo. Quem teve que assinar foi um funcionário do Colo-Colo, porque ele deixou as dependências do estado, que é do estádio, tirou a responsabilidade, entendeu? Mais uma vez, isso tem sido rotina numa gestão temerária, né? Numa gestão que, infelizmente, coloca o nosso clube, entendeu, sempre no noticiário das notícias ruins. Ainda bem que dentro de campo esses jogadores têm feito uma coisa muito diferente. Ainda bem que dentro de campo esses jogadores têm honrado essa camisa, porque, entendeu, não há mais cabimento para esse tipo de situação. O Colo-Colo tem mais um jogo no domingo, já não honrou o compromisso de domingo passado, deixou de pagar os árbitros e o quadro móvel do jogo. Quer dizer, a súmula já está indo para julgamento, numa situação em que o clube não é mais primário, porque não é a primeira vez que esse fato acontece, entendeu? Então é um colo-colo que a cada dia se complica mais, porque infelizmente não tem atitude, não tem liquidez, não honra aquilo que assina, entendeu? Espero que esse fato não venha atingir esses jogadores, porque dentro de campo, repito, tem sido um colo-colo, entendeu? Diferente, entendeu? Tem sido um colo-colo que tem procurado construir uma história vitoriosa, né? Porque os jogadores estão aí, todos eles, querendo ter espaço para chegar a uma grande final e, claro, buscar recolocar a equipe no futebol da primeira divisão. Então, o Colo-Colo hoje voltou a treinar no estádio Mário Pessoa, treinamento técnico-tático, com o seu treinador comandando ali dentro do campo. É um time que não tem absolutamente nenhum tipo de problema. Deve fazer exames na sexta-feira com relação à pandemia, aliás, não só o Colo-Colo, né? Os dois times do domingo, os dois times que vão jogar no sábado já devem realizar esse exame, Grapiúna e Barcelona, na quinta-feira amanhã. Portanto, isso faz parte também do protocolo da Federação Baiana de Futebol, do regulamento dessa competição do Campeonato Baianinho 2021. Então é um time completo para o jogo de amanhã. O último jogo, o time utilizado foi Rodolfo, Ed Carlos, Nildo, Java e Jadson. Lucas, eu acredito que no jogo de domingo já teremos Emílio sendo efetivado nessa zaga do time do Colo-Colo. O meio-campo do domingo passado foi o Chocolate, depois o Matheus, Alex Santos e o Matos, e Azevedo, Alessandro Azevedo, quer dizer, um Colo-Colo com três volantes, né? O Colo-Colo, às vezes, até com quatro volantes, porque a realidade é que nós não temos um meia de ofício, né? Um meia atacante de ofício, mas o Alessandro Azevedo, que é um jogador de qualidade técnica indiscutível, entendeu? Tem facilitado essa missão e realizado ali como meia jogadas, dando ofensividade à equipe do Colo-Colo. E Vinícius e Rafael Granja devem ser os dois atacantes para o jogo desse próximo domingo. Um Grapiúna que está chegando, Léo, também de forma muito modificada, de forma muito diferente, quer dizer, um Grapiúna agora que está disputando essa fase, terminou a fase na última rodada com uma renovação dentro do seu plantel. No jogo de domingo passado, o técnico Paulo Salles, que tem muita experiência, né? Como jogador, foi campeão brasileiro com o Bahia em 88, mas Salles tem sido o rei do acesso, o técnico que mais subiu equipes nesse campeonato baiano da segunda divisão. Hilton, Paulinho, Breno, Michel e William, foi o sistema defensivo em conquista. Flávio, Tico, João Grilo e Ramires, o meio campo. Elivelton, Eduardo atacante, o principal artilheiro da Série B, foram esses os 11 que entraram jogando lá no estádio Lomanto Júnior. Mas no elenco do Barcelona tem jogadores como Giovani goleiro, Alex, o Elber, o Danilo, o Du Paraíba, quer dizer, um atacante também que já fez histórias no ano passado no próprio Colo-Colo, tem o Jefferson, tem a experiência e a qualidade do Cleiton Domingues, sem dúvida nenhuma, a melhor contratação do Barcelona nesse segundo momento, tem o Rodrigo, tem o Piauí, tem o Adinael também, tem Jean Lucas, né? Jogador que a gente conhece de muito tempo, né? Jogador que incendeia muito jogo, que entra e dá muita velocidade e tem um passe de muita boa qualidade, e além do Neto, eu diria que é um jogo muito aberto, muito difícil esse clássico, lembrando que o Barcelona é a única equipe que venceu no momento, nesta temporada, a equipe do Colo-Colo. Domingo é uma outra situação, agora é mata-mata, quem perder dá adeus à competição. Vamos aguardar o domingo para a gente poder analisar as duas equipes nesse grande jogo de domingo pelas semifinais. No sábado teremos, ainda no Mário Pessoa, o Grapiúna recebendo a equipe do Botafogo. a gente lembra também que é um Botafogo que no decorrer do campeonato da primeira fase reforçou a sua equipe, tanto que nos dois últimos jogos marcou 10 gols, vencendo seus jogos sempre por placares de 5, entendeu? Quer dizer, um Botafogo revitalizado depois que chegou com a presença do Maílson, a presença do Vitinho, a presença também do Miller, dois meias de ligações acostumados, que foram campeões baiano, né? Pelo Atlético de Alagoinhas. Então, eu diria que é um Botafogo também muito forte. O Grapiúna deve manter sua formação original, o Beto tem esse time já definido, entendeu? Com Márcio Greik, o seu goleiro, Nino na lateral direita, Dadá, zagueiro de área, Marconi na quarta zaga e Marcelo Bispo, o bom lateral esquerdo, fechando o sistema defensivo. Um meio-campo com Dedéu, João Neto, Deberé e Vitinho, né? E os dois atacantes, Ronaile e Luquinha, são os dois atacantes no banco. Beto tem muitas opções, como Yuri, como Brunão, como Colina, como Luiz Felipe, Totinga, Leozinho, Igão, Guilherme, Davidson. Quer dizer, eu diria que é um Grapiúna também diferente, porque agora a gente vai analisar o comportamento do Grapiúna nessas semifinais, que a equipe já se recuperou, né, da derrota para o Colo-Colo, porque domingo não pode mais perder, quem perder vai deixar a competição. Será um fim de semana com decisões e, claro, o palco é o Mário Pessoa, né? Que orgulho para o Mário Pessoa receber as quatro melhores equipes nesta fase semifinal do Campeonato Baianinho 2021, Léo Guedes.
Ok, Zé Maria, que peninha, o tempo, a coisa quando é boa passa muito rápido, né? Infelizmente, o tempo está acabando, mas as suas considerações finais, para a gente encerrar por hoje, agradecendo desde já as suas informações, mais do que importantes para o mundo dos esportes.
Um abraço, Léo, um grande, grande abraço para você, amanhã a gente volta com a sequência aqui do Gabriela Esportiva. Boa noite.
Boa noite, bom descanso e até amanhã. Para você que acompanhou a nossa programação no Gabriela Esportiva, que tem um oferecimento de InfoLaser, a mais completa em recargas de cartuchos e suprimentos para informática. Fica onde? Onde é que fica a InfoLaser? Fica na Rua 7 de Setembro, no centro de Ilhéus. Pai Mendonça Home Center. Nova loja em Itabuna, mais completa para você. Até amanhã, então, mais um informações aí no mundo dos esportes para você aqui no Gabriela Esportiva.
Você ouviu Gabriela Esportiva, jornalismo esportivo.